Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Eu sou a Alessandra Dias e vou apresentar o Estúdio 930 de hoje. Ficaremos aqui até às 16 horas, estamos ao vivo e o programa está sendo transmitido pela rádio, pela internet e pelo Facebook. Hoje vamos compartilhar com vocês os resultados da oficina Ler, Interpretar, Escrever, Sonorizar, que aconteceu durante o ano em 30 encontros virtuais, dividido em dois módulos: Análise e Criação Literária e Criação Sonora, ministrados por Paulo Sandrini, nosso convidado de hoje, e Marcelo Bressanin, que não pôde estar com a gente. Também participa do programa Eliede Pepler, uma das participantes da oficina, que vai contar pra gente como que foi essa experiência também. Vou falar um pouquinho do nosso convidado. Paulo Sandrini é mestre, doutor em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná, autor de vários livros, entre eles O Estranho Hábito de Dormir em Pé, O Rei Era Assim, Exposição das Tripas, entre outros. Participou de coletâneas no Brasil e no exterior, Contos Cruéis, as narrativas mais violentas da literatura brasileira contemporânea e futuro presente. Ministra oficinas de criação literária desde 2007. Foi premiado nos concursos Outras Palavras, Paulo Leminski e Luiz Vilela. É editor da Kafka Edições, professor de pós-graduação na área de letras e músico-compositor no duo Gabardini. Boa tarde, Paulo. Tudo bem com você?
Boa tarde, Ali. Tudo bem? Tudo bem com o pessoal que está assistindo a gente? Muito obrigado pelo espaço aqui na 930 mais uma vez. Esse bonito espaço aqui de cultura, de diálogo, né? Vocês estão de parabéns e a gente agradece muito o espaço novamente. E o teu carinho, Ali, e o carinho da rádio também. Obrigado.
Obrigada a você de estar participando aqui com a gente, Eliede, também. Vamos começar a fazer um apanhado e falar como que surgiu, né? Como que foi a inspiração para vocês criarem esse projeto.
Bom, eu e Marcelo, a gente vem trabalhando com parceria artística desde há muitos anos, né? A gente começa com a música lá nos anos 90, enfim, em Bauru ainda, mas sempre com caráter de experimentação e sempre também junto ao processo da audição de música que nos inspirava, enfim, que a gente ouvia. Também havia um tipo de produção sonora, né, que nos instigava muito, que era um tipo de produção musical que era muito alternativa, que era muito experimental, como Peter Gabriel, como Laurie Anderson, né, entre outros, John Cage, por exemplo, né? E anos depois, agora, eu estava pensando numa oficina de criação, mas que não fosse uma simples oficina de criação literária, que fosse isolar a literatura na sua produção, né? Mas sim que ela fizesse um diálogo com uma outra área, ou com algumas outras áreas artísticas, para que houvesse um enriquecimento da visão da própria literatura a partir de outras linguagens, né? É um tipo de oficina que não é a primeira, né? Assim, eu me inspirei junto com o Marcelo numa oficina que ocorre na Cidade do México, ocorria pelo menos há uns anos atrás, que era ministrada pelo Mário Bellatinho, escritor mexicano, né? Em que as pessoas iam para lá para ver dança, cinema, música, teatro, menos escrever, né? E elas escreviam só em casa, né? Obviamente aqui a gente teve a experiência de que as pessoas escreviam em casa, obviamente, porque estavam online, né, não estavam presentes, mas de propor uma oficina híbrida, né, e foi um teste, assim, pra gente, porque a inscrição para essa proposta foi no edital de literatura, né, então, como essa proposta ela era 50-50, o peso da literatura, tanto quanto o peso da arte sonora, eram os mesmos, né. Então, o meu receio foi de que não fosse entendido por aí e que eles falassem que isso poderia se encaixar, deveria se encaixar numa outra área que não existiria, enfim, menos na literatura. Mas eu acho que o processo foi bem entendido e a gente conseguiu formular o projeto, acabou ficando em primeiro lugar na área de literatura no Mecenato, o que comprovou pra gente o caráter, não digo de novidade, mas o caráter inédito dessa experiência, dessa oficina para a cidade de Curitiba, né? E acabou instigando, né, toda a montagem e depois todo o resto da oficina, enfim, todo o resultado que a gente vai apresentar, sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Mas ela foi inicialmente pensada, instigada, acho que, né, anos atrás já. É uma coisa que está com a gente, né? De muitos anos.
E ele foi viabilizado através dos recursos do Mecenato, né? Quer falar dos teus patrocinadores?
É, a gente foi com os recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E as empresas que incentivaram foram a Bade Imóveis, a Kronberg Leilões, né, e a Cibraco Imóveis. Foram três empresas às quais a gente agradece muito também, fora o incentivo da própria prefeitura com essa lei, né, uhum, de renúncia fiscal, repasse fiscal, aliás, do mecenato.
Uhum. E daí eu lembro que a gente já fez, né, o programa de lançamento do projeto, né, uhum, no comecinho do ano. E o projeto inscrito, ele sofreu uma alteração, né, o formato dele. Você pode explicar, uhum, como que foi essa mudança, se alterou muito o resultado, se trouxe algum prejuízo, né, por conta, uhum, da pandemia, que teve que acabar sendo online. Então eu queria que você explicasse essa alteração.
Ah, é uma boa pergunta, Ali, porque o projeto, primeiramente, ele era presencial, atingiria 30 pessoas, 30 oficinantes, né, de Curitiba, mas você sabe que no começo do ano houve uma série de mudanças de vários projetos do formato presencial para o formato virtual, para o formato online, né, ou digital, como queiram. E a gente, para poder cumprir a data desse projeto, que encerraria agora em abril de 2022, a gente teve que pedir essa alteração de formato, né, de um formato presencial para um formato online, né? É, agora, obviamente que isso no começo nos deu um certo receio, porque tinha uma parte técnica e tecnológica que foi feita pelo Marcelo, que incluía o uso de um aplicativo, de um software especializado em edição sonora, né, mas que o Marcelo estaria aqui presencialmente para orientar os oficinantes no trabalho corpo a corpo ali e com a máquina. Isso foi um receio, né, no início, porque a gente não sabia como isso ia acontecer, né? Mas conforme a gente foi trabalhando e discutindo também, havia a princípio também o desconhecimento do que seria arte sonora. A primeira barreira era essa, né, também fazer com que as pessoas compreendessem o universo da arte sonora e que fosse perdendo o receio de trabalhar com isso depois, né, no módulo do Marcelo, e que chegasse lá no final elas estivessem de espírito pronto, aberto para trabalhar inclusive com a parte tecnológica. Em relação ao conteúdo, nada foi modificado. Em termos de carga horária, também não foi nada modificado. Nós tivemos inclusive mais encontros, né? Nós teríamos 24 encontros para fazer, acabamos fazendo 32, porque acabou exigindo de nós dois um trabalho extra de orientação particular para cada um dos oficinantes, né? Tanto na parte de escrita quanto na parte do trabalho sonoro que o Marcelo fez com eles, né? Então era o textos que iam para o drive, eu lia, retornava para eles escreviam, reescreviam trechos, né? E a gente teve esse processo meio que um a um também, fora o grupo de WhatsApp em que a gente discutia muitas coisas ali, né? E depois o Marcelo fez o mesmo processo, né? Eles trabalhavam, colocavam isso num drive, mandavam para o Marcelo avaliava, voltava para eles. O Marcelo deu uma parte técnica muito importante para isso tudo, que é ensiná-los a trabalhar com o Audacity, que foi o aplicativo usado. Então eles tiveram que instalar esse aplicativo em casa, depois aprender a operacionalizar esse aplicativo, né? Obviamente que o Marcelo fez isso muito bem, mesmo online, né? com slides bem específicos para isso. E essas aulas, elas ficavam também num drive, né, em que, uhum, os alunos podiam acessar essas aulas conforme eles quisessem, no horário que eles quisessem, para poder tirar dúvidas também, né? Então houve essa mudança, mas o resultado acabou sendo o mesmo, apesar dessas horas a mais. O Marcelo formou lá no final os grupos de trabalho para trabalhar com menos alunos em sala, mas que já era programado também, né, para dar uma atenção especial, enfim, né? Foi mais ou menos assim.
E o que você sentiu de grande diferença, assim, dessa mudança de formato, né? Porque uma coisa é trabalhar presencialmente, né, com as pessoas, olhando nos olhos, e outra coisa é trabalhar nesse formato online. O que você sentiu de grande diferença nisso?
Olha, a princípio, tem a questão da transmissão, né? Às vezes a transmissão, ela falha um pouco, às vezes você perde um pouco aquilo que as pessoas estão falando. Eu tenho um trabalho que é de leitura dos textos e que eu anoto na hora, conforme eles vão lendo os textos, apresentando os exercícios na oficina, e a gente já vai trocando ali. Essa dinâmica ela foi até um pouquinho alterada por conta de eu ter. Por conta da transmissão, isso dificultou um pouquinho mais. E por conta do horário, que a gente tinha que fazer um horário mais direto, assim, porque era noite, né, para cumprir a carga horária, a gente começava às 7, íamos direto até 10, 10 e meia da noite, né, e eu trazia esses textos, fazia essas anotações em casa, que depois eu retornava para eles. O que, então, a gente teve que ter umas horas a mais, de encontros a mais, para poder suprir essa diferença de método, vamos dizer assim, uhum. né, de abordagem, vamos dizer assim, na análise dos textos. Eu senti mais aí. Agora, no contato geral foi maravilhoso, porque muita coisa foi facilitada na hora de passar um texto, né, na hora de escolher textos novos, por exemplo, você arruma um PDF e disponibiliza para a turma, você não tem o gasto com o papel, né, com Sim. aquele monte de xerox, às vezes, que é a oficina que tinha que disponibilizar.
Tem também as suas vantagens, né?
Uhum, bastantes. Sobretudo no aspecto de, acho que sustentabilidade, isso é bem importante, uhum. né? Tanto que a gente gasta com xerox na oficina, com papel Sim. e tal, é bastante coisa também, né?
E você quer contar um pouquinho o que você trabalhou, e se você também puder contar um pouquinho do que o Marcelo também trabalhou, para né, para os nossos ouvintes saberem quais foram os conteúdos trabalhados, uma visão geral, sem entrar muito no detalhe, claro.
Bom, eu trabalhei... Assim, a minha proposta foi de trabalhar com a narrativa do conto, porque, enfim, uma narrativa menor, né, de menor extensão, não daria para trabalhar um romance nessa oficina, né. Eu trabalhei com a teoria do conto, com alguns autores como Edgar Allan Poe, como Horácio Quiroga, como Anton Chekhov, né, como Júlio Cortázar, que foram autores que pensaram o conto, né. De algum modo, alguns autores também que inovaram o conto, que são esses, né? Outros que inovaram de outra forma, como Clarice Lispector, alguns teóricos da narrativa, né? Ligia Chiappini Leite, com o Benedito Nunes sobre espaço, com o Mikhail Bakhtin, filosofia da linguagem, que a gente usava para a construção da personagem, para a geração do discurso ficcional, né? E aí nós propusemos exercícios, né? Exercícios que eram da arquitetura do texto, da construção arquitetônica do texto, de pensar na sua, desde do seu tema até a sua materialidade, o modo como ele vai ser escrito, como eu vou distribuir a mancha de texto, como vão ser os parágrafos, a pontuação, o vocabulário utilizado, né? Tudo isso é pensado e discutido anteriormente, né? E aí se vinham alguns exercícios que vinham através de exercícios de memória, né, em que eles poderiam trabalhar a partir de algum objeto que lhes fosse importante, e isso acho que rendeu boas coisas, né, nessa oficina. A gente trabalhou exercícios de diálogos a partir das leituras do Luiz Vilela, por exemplo, acho que do Sam Shepard, que a gente deve ter feito também, que são autores que trazem muito a força do diálogo, e é uma coisa que às vezes a gente sente na narrativa de ficção, que há uma dificuldade de produzir o diálogo, né? Aquele diálogo ping-pong e tal, uhum. às vezes ele fica sobrando um pouco na narrativa, e a gente procurou trabalhar essas questões que são estéticas, elas são do discurso narrativo, né? Mas também são técnicas, né? No geral, a gente trabalhou assim, questões de tempo e espaço, por exemplo, questão da construção da personagem, né? E depois preparando esses textos para que fossem depois trabalhados com o Marcelo, né?
Uhum.
Então, sempre tentando direcionar, obviamente que são dois universos bastante distintos, mas como eles tiveram, a produção dos oficinantes teve uma característica muito importante, que é a questão imagética, né? Que é a questão da geração de imagens. E acho que isso facilita até mais para o trabalho sonoro do que se a gente insistisse muito em trabalhar a sonoridade do texto, né? Porque eles vão, enfim, criar narrativas, né, sonoras e não uma escrita. Uhum. Né? Era uma narrativa sonora que era a partindo dos textos produzidos na oficina, mas que teria que ter o seu caráter de independência, porque é um outro formato, é uma outra linguagem artística, né? Não teria que ficar atrelado...
As tais das peças sonoras que vocês falam, né?
A gente chama de peças sonoras. Uhum. Elas têm que ter a sua liberdade, né? Independente do texto que está publicado no livro, né? Que é esse aqui, que eu estou mostrando para vocês agora. Né? O livro chama Narrativas Novinhas em Folha e em Áudio, tem um QR Code aqui que vai direto para o canal do YouTube, onde as pessoas podem ver então a produção sonora. São 16 trabalhos, entre eles o trabalho da Eliege, que também está aqui no livro com a gente. Uhum. O Marcelo trabalhou a questão de alguns teóricos, como e alguns artistas como Janet Cardiff, com o Schaffer, né, com o Russolo, né, que são teóricos e artistas da arte sonora, alguns exercícios de escuta, né, que foi uma coisa muito importante nessa oficina, foram os exercícios de escuta, né, Eliege? Talvez a Eliege gostaria até de falar com o
participante. Sim, já vai chamar ela para conversa também.
É, porque teve uma coisa legal nesse trabalho do Marcelo, que foi trazer para essa oficina a abertura das questões sensoriais, né, que não são muito pensadas numa oficina de literatura, por exemplo. Nas oficinas de literatura a gente é muito, muito racional, muita cabeça, muito só essa parte aqui do corpo. Mas com o trabalho do Marcelo vem toda uma carga que nos ajuda a explorar não só a escuta, como é o caso, né, do trabalho do Marcelo, que aguçou muito isso nesse pessoal e em mim também desde que trabalho com ele, mas alterou, eu acho, que a percepção dos outros sentidos também, né? O olhar, o próprio tato, o paladar, o olfato, tudo isso veio de uma forma muito carregada nessa oficina, o que eu acho que altera lindamente o produto literário. Sim. Que eles produziram, né?